pode se assentar. Que maravilha! Que manhã especial, né? Deus é bom demais. Vamos ver o que Deus vai falar conosco nessa manhã hoje. Como é que está teu coração aí? Receba essa palavra como uma semente e frutifique na sua vida. Quero ler com vocês, irmãos, Mateus capítulo 12, versículo 20. Mateus capítulo 12, versículo 20. Acharam? Amém? Amém. A mensagem dessa manhã fala sobre a candeia que não se apaga. Que maravilha, ela jamais vai se apagar na sua vida e na minha. E diz assim: e ele não esmagará a cana quebrada, e nem apagará a torcida ou o pavio que fumega, até, olha só, até que faça vencedor o juízo, ou até conseguir a vitória completa. Aleluia! Amém? Isaías no capítulo 2 já profetizava isso no Antigo Testamento. Para mim, o livro de Isaías é uma Bíblia ali resumida, né? Em todos os capítulos. Ele já profetizava sobre o Salvador, ele já profetizava aquilo que está escrito lá no Novo Testamento, em Mateus 12, 20. E olha só, a candeia que não se apaga. Que maravilha. Deus é muito bom, amado. Deus é muito bom. E um ponto que eu quero destacar aqui nessa manhã é falar sobre que Deus, Ele conhece a nossa fragilidade. Você sabia disso? Por isso que Ele está falando sobre isso. Que Ele não desprezará. Ele jamais vai desprezar. Você sabe que no, biblicamente falando, nos tempos de Jesus, a cana, ela era usada para fazer medições, instrumentos musicais, e quando ela se quebrava em algum momento, normalmente ela era inutilizada e ela era jogada, porque não servia para medições e nem para se fazer instrumentos. Mas Jesus gostava de usar metáforas, Jesus gostava de pegar ilustrações. E ele fala, baseado nisso, que ele não esmagará a cana quebrada, ele não vai jogar fora. Ele olha com um olhar diferenciado para aqueles. Você já ouviu alguém falar assim? Ah, aquela pessoa está quebrada. Você já ouviu falar? Tá quebrado. Mas Jesus não olha como quebrado, ele não vai terminar de esmagar aquela cana. Ele fala, não, eu não vou jogar fora. E muito menos o pavio que fumega. Deus é bom, amado. Deus é bom. Jesus não despreza aquele que está ferido ou aquele que está quebrado. Ele não abandona nem quem está abatido pelo sofrimento. Ele tem um olhar diferenciado para cada um de nós. Mas vamos aproveitar que estamos falando em quebrado, então. Vamos aproveitar e falar sobre quebrantado também. Porque quebrado e quebrantado é diferente. E muitas das vezes a pessoa, até quando ela está quebrada, ela está quebrantada quando passa pelo deserto. Mas Salmos 34, 18 diz assim: perto está o Senhor daqueles que têm um coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Deus está perto. Não precisa estar quebrado, mas se na hora tiver quebrantado, Ele vai estar ali. E quando há um quebrantamento, normalmente não há um orgulho. Deus trabalha na humildade. Deus trabalha na fraqueza. Paulo falava, quando estou fraco é que estou forte. Isso é um diferencial num coração quebrantado. E muitas das vezes Deus permite algo para que nós possamos também estarmos mais perto dEle. Porque fala a verdade. Não precisa ser assim. Mas quando as coisas são difíceis, normalmente a gente se aproxima mais dele. E ele sara os corações quebrantados. Muitas vezes pensamos que Deus só se aproxima assim daqueles grandes homens da Bíblia, Davi, Sansão, forte. Mas todos eles passaram por um quebrantamento. Tiveram seus gigantes, seus desafios, suas fraquezas. Davi teve com Dalila, mas Deus estava ali todo momento. Deus sempre deu a vitória a eles. Deus sempre deu a vitória. Quando às vezes a pessoa, no tempo de Jesus, quando enxergava uma cana quebrada, Deus vê alguém que ainda quebrado pode florescer. Deus muda a história. Você pode ser o último da fila, mas Deus muda a fila. Você pode ser o primeiro da noite por dia. E é assim na nossa vida. Deus é especialista nisso, porque Ele que é o realizador de milagres. Deus é o realizador. Segundo ponto, Deus, Ele não apaga a fé. O dois agora? O próximo? Deus não apaga a fé enfraquecida. Às vezes em momentos difíceis não é questão que você não tem fé. Ou eu. Pode ser que naquele momento seja um pouco mais difícil de exercitar a fé, mas não é que você não tem fé. E eu provo que você é uma pessoa de fé. Porque se você está aqui hoje é porque você tem fé em Deus. Você veio aqui para ouvir a palavra de Deus. E a torcida ou o pavio que fumega, ele fala assim, de uma chama que quase se apaga. Ela não está apagada, ela ainda está fumegando. Não está apagada. E olha só, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 6 diz assim: por essa razão, eu te admoesto, Timóteo, que reavive o dom de Deus que há em ti. Eu peguei esse exemplo de Timóteo aqui, porque Timóteo também era como um pavio que fumega. Ele falou: você não perdeu o dom, só reavive. Quantas vezes você já orou e viu um milagre acontecer, talvez não tenha orado, ou não tenha experimentado algo com Deus nos últimos anos, últimos meses, mas Deus diz: reavive, acenda esse pavio aí, irmão, faça pegar fogo de novo, sopra Espírito Santo sobre essa vida nessa manhã, sopra Espírito Santo, sopra. Às vezes é só uma fumaça, mas Deus está vendo ali um incêndio na tua vida, né? Um avivamento acontecendo. E esse avivamento se estende não só para mim e para você, mas é para a nossa casa, é para o nosso trabalho, as pessoas que estão ao nosso derredor. Aquilo que parece acabado para os homens, mas Deus vê um futuro ali, algo assim que nem você às vezes acredita em você, mas Deus acredita em você. No entanto, que Deus deu o Filho dele por você, porque ele tem um propósito. Terceiro ponto que eu quero falar aqui nessa manhã é que Cristo trabalha em silêncio. Trabalha em silêncio. Deus nunca fica de braço cruzado. Deus nunca fica de braço cruzado. Você já pensou no passado aí, quantas coisas você passou e você está aqui sentado? É aquele dia que você esperava que nunca chegava. Aquela data especial que todo mundo passava por ela e você não passava. De ter uma família, de ter um lar, um casamento, uma faculdade, uma cura. Mas Deus estava trabalhando. Porque o tempo de Deus é muito melhor do que o nosso. E quando Ele prepara algo bom. Não, é muito bom. O duro é entender o tempo. E também quantas das vezes nós queremos apressar o tempo e colhemos tempestade na nossa vida porque não era o tempo certo. A Bíblia fala até em ministério, não seja neófito. Paulo trabalhava muito com Timóteo sobre isso. Tu tem o seu tempo, tu tem o seu momento. Cristo está trabalhando na nossa vida ainda, e sempre vai ter algo para fazer, sempre para ajustar, sempre para melhorar. Ou seja, Deus não vai parar a obra dele no meio do caminho. Deus não deixa as coisas pela metade. Ele está trabalhando. O que pode acontecer é você não querer, mas da parte dele, ele vai concluir a obra. Deus não deixa as coisas pela metade, não. Ou seja, a gente ainda está melhorando, a gente está continuando. Filipenses 1,6 diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a obra em vós, ele há de completar até o dia de Cristo Jesus. Ele vai continuar trabalhando. Não desista, não desista. Ah, é uma porta que fecha, Deus abre duas. Ah, é um familiar meu que ainda não se converteu, não entregou a vida para Cristo. Ele vai se converter. Você não pode ter dúvida. Até ele, Osborne, falava assim no seu livro, Curar Enfermos, Expulsar Demônio: duvida da tua dúvida, mas não duvide da tua fé. Não duvide. Creia. Acredite. Tem muita coisa boa esse ano para acontecer ainda. Ah, o noticiário, Satanás usa muito para querer atrapalhar a nossa fé. Amado, deixa eu te falar, o nosso noticiário é esse aqui, ó. Esse é o nosso noticiário, ele é mais atual que amanhã. Essa é a palavra de Deus, que é viva e é eficaz. É esse o nosso noticiário, essa é as boas novas, as boas notícias que Deus tem para nós todos os dias. Mas às vezes, se não vigiarmos, não ficaremos de pé, porque precisamos alimentar o nosso espírito, precisamos alimentar. Olha só, a palavra de Deus diz que nós devemos estar plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ele está trabalhando todos os dias na minha vida. Eu olho para trás e vejo assim: nossa, Deus, o Senhor já fez tanta coisa. E às vezes eu deixo passar batido, e às vezes não percebo. Depois vem uma gratidão por tudo que Ele faz, sabe? Ontem eu estava assim, refletindo sobre isso. A fé, ela pode estar enfraquecida, mas ainda existe vida. O pavio pode estar fumegando, mas ainda pode ter fogo. A cana pode estar quebrada, mas Jesus nunca vai esmagar. Fique tranquilo, Jesus não vai fazer de você um caldo de cana, irmão. Ele vai restaurar. Sabe aquela pessoa que às vezes você não dá nada aí, você não tem jeito? Deus é especialista nos improváveis. Sabe, eu já vi pessoas que falam: meu Deus, mas Deus mudou. Se for pela gente, às vezes a gente não consegue, mas Deus consegue. Deus muda a história. E o Senhor promete, amado, a Bíblia diz, até a volta de Cristo, Ele vai conduzir seus filhos até a vitória. Primeiro, o maior milagre é guardar a nossa salvação. O restante aqui é um bônus que Deus nos dá. Restauração em tantas coisas. Esperança, às vezes, em relacionamentos, em casamento, filhos. E esse quarto ponto que eu quero falar aqui é dizer que a nossa esperança, pode passar, está em Cristo. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Cristo. Mateus, Isaías citam Jesus, porque ele era aquele servo prometido que iria nos dar vitória. Aquele que olha diferente para o cansado, para o abatido, que jamais desprezará. Sabe a empatia que o mundo tanto precisa? Se colocar no lugar do próximo, é isso que ele fazia. Então, a nossa esperança está sempre em Jesus. Olha para Jesus, quando você vê uma dificuldade, olha para Jesus. Se vier uma dificuldade, tiver um problema, olha para Jesus. Se você vê algo assim que entristece, olha para Jesus. Se você precisa de fortalecimento, olha para Jesus. Precisa de fé? Olha para Jesus. Alguém precisa de salvação? Olha para Jesus. Alguém precisa que Jesus entre, abra a porta do coração, ele vai entrar. Ele está batendo na porta essa manhã. Ele está batendo na porta. João 6,37 diz assim: que todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum eu vou lançar fora. Ele jamais vai dar ninguém. Não importa o pecado que você cometeu, não importa o erro que eu cometi, já basta a consequência do ato, do pecado, mas Jesus sempre vai estar ali para nos levantar. Jesus não quer esmagar, não, ele não quer apagar, não, ele quer reavivar. Como é bom você ter alguém do seu lado assim, que te ajuda, que te levanta, não é? Que tá, Jesus está do lado também. Por mais que você pense, eu não tenho ninguém, tem Jesus. É melhor dois do que um. Você nunca vai andar sozinho, você nunca estará. Hebreus 10:23 fala: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar. Também não vai ficar vacilando, né, irmão? Pois quem fez a promessa é fiel. Deus prometeu, ele não vai mentir. Você não vai estar sozinho. Ele não vai rejeitar, ele vai restaurar, ele vai renovar. Talvez não haja esperança, sabe, para fazer algo ainda. Ah, eu sou muito velho. Ah, para mim não tem mais jeito. Tem sim, tem. A nossa esperança está em Jesus. Dá tempo de você fazer um curso, dá tempo de fazer uma faculdade, dá tempo de desencalhar, dá tempo de fazer tanta coisa, irmão. É, dá para fazer, Jesus é especialista nisso. Eu lembro quando eu fui no casamento da Johnny, né? Sabe com o que ela entrou no casamento? Para desencalhar? A Johnny tá aí ou não? Não tá. Rapaz, tinha um trator. Aquele som de trator no casamento. Diz que desencalhou a Johnny. Cara, se desencalhou a Johnny, desencalha todo mundo. Entendeu? Pena que o Davi não tá aí, o Davi é um herói. Pode falar para ela. Eu estava lá, eu vi. Então, assim, a esperança. Ai, ai. Então, se a fé está pequena, deixa eu falar aqui, entregue para Jesus. Mas tem um tempo de qualidade. Fecha a porta do quarto, coloca um louvor. Não vai olhar o WhatsApp, não. O WhatsApp na sua hora tem que ser só Jesus. Tem um tempo de qualidade com Ele. Se alguém está com o coração ferido nessa manhã, eu creio que Deus quer curar também. Deus quer curar, Ele não vai desprezar a cana quebrada ou um pavio que só fumega. Às vezes a liderança fica meio enfraquecida, fica meio tristinha. Ah, eu vou fazer cela, só tem um discípulo. Ah, meu Deus, morar no sul aqui, fazer cela no inverno, né? Ah, irmão, põe uma sopa lá então, faz uma sopa. Sei lá, né? Esquenta lá. Pinhão, né? Canjica. Pô. Irmão, crente pra comer é bom, né? A gente tem umas ideias boas pra cela. Vocês não têm ideia do Manaí ontem, gente. Aquele tempo lá, aqueles homens lá, cheio de homem lá, né, pastor Jones? Uma benção que tava lá. Ah, é. Foi muito especial, porque ontem foi meu aniversário, então eu passei o dia no Manaí lá, né? Então foi muito legal. Já passei vários aniversários no Manaí, viu? Deus é bom. Mas se a esperança parece às vezes enfraquecida, Deus ainda está trabalhando. Não é assim, porque às vezes você vem na igreja, você vai numa cela, você escuta louvor, você não está sem Deus. Deus só está trabalhando. Deus não vai abandonar. Ele jamais vai jogar fora aqueles que vão até Ele. Agora, um coração quebrantado, Deus jamais desprezará. O coração quebrantado é um diferencial. Davi, por mais que errou, ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Ele se humilhava na presença de Deus. Isso atrai a presença. Então, essa mensagem de Mateus 12:20, que Jesus jamais vai desprezar, aquilo que Isaías já tinha falado no capítulo 42. é que Jesus nunca vai pisar naquele que cai, não rejeita aquele que está cansado. Jesus não apaga ainda o pavio que fumega, ele vai lá e incendeia, ele restaura, ele fortalece, ele conduz à vitória. E quero dar uma dica para vocês, que está lá em Lamentações 3:21, baseado nesse versículo aqui, que diz assim: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Traga na sua memória coisas boas. Sabe aquele marido que não vinha para a igreja, está aí do teu lado? Uma coisa boa. Ah, ele não veio ainda? Ah, então olha para o outro, mas com um olhar de irmão. O teu vai estar aí um dia também. Ah, o teu filho não veio aí? Olha para o filho do outro, vai estar aí também. Porque um dia não esteve. Ah, aquele trabalho que não apareceu, vai aparecer. Irmão, Deus faz cada coisa. Deixa eu ler na íntegra. Quero trazer à memória o que pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, e grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. Se alguém for infiel, não é da parte dele, não. Mesmo que a chama esteja apenas fumegando, ele jamais vai desprezar. Na mão de Cristo, ele pode incendiar e ainda cumprir o propósito que ele tem na sua vida. Você não vive por viver. Eu não nasci só para nascer. Na verdade, nós somos predestinados para ser salvos. Nós já temos algo para acontecer. Deus já tinha um propósito. Mas se você pegar na Bíblia e ver o papel dos pastores, o papel dos apóstolos, dos bispos, sabe o que é? É fazer o desenvolvimento dos santos para a obra de Deus. Ou seja, ele não chama a gente para ficar parado. Por mais que seja uma mínima coisa. Ah, você não é um líder, talvez. Não tem problema, irmão. Você é muito importante. A igreja te ama, Jesus te ama também. Isso não te faz menos diante de Deus. Claro, é um privilégio a gente poder multiplicar, fazer discípulos. Mas você pode ajudar. Você pode estar na intercessão aqui orando. Você pode estar na mídia. Você pode estar varrendo. Você pode fazer qualquer coisa na obra. A obra tem tanta coisa para fazer. A conexão. Gente, olha o que Deus faz, né? A gente está na conexão, né, pastora Dani? E precisando de gente. Receber o visitante de braço aberto. Olha, Deus já pode usar a tua vida para o visitante sentir aquele abraço, aquela palavra amiga, antes mesmo da palavra ser pregada. Então, temos vagas, tá bom? Tanto aqui quanto lá no CCA. Precisamos de gente, né? Sempre os mesmos, é bom ter mais pessoas servindo. E ontem, a gente estava no Manaim, como eu falei, lá no Retiro dos Homens. Tem alguém que estava lá ontem? Teve alguém? Olha os homens aí, é, foi bom, hein? Foi tremendo. Gente, a hora voou naquele lugar, estava cheio o salão, bastante gente. E sem contar de novo, falando daquilo que nós gostamos, né? Ô, comida boa, tinha até costela assada ontem lá, tinha mandioca cozida. Ei, meu Deus do céu, faz desde, ó. Aí chegando a hora do almoço, né, irmão? Concluindo, que nós possamos não desistir. Primeira coisa que eu quero falar aqui nessa noite: a esperança. Que a gente precisa. Pode passar para o próximo slide, por gentileza. Que Jesus não despreza aquele que caiu, aquele que está quebrado, não rejeita quem está cansado, o pavio que deixou de que só fumega. Jesus restaura a cana quebrada, o pavio que fumega, aquele que quer incendiar. Então assim, faça algo que talvez você parou, não desista, né? Faça algo assim, por exemplo, ontem alguém perguntou assim para mim: ah, eu posso abrir minha cela? Eu falei: claro que pode, mas eu não tenho discípulo ainda. Então você abre, na hora que você lançar o relatório, ela sobe. Vamos começar. Ah, eu posso fazer isso, posso fazer aquilo lá, eu posso ajudar lá o pastor Genilton no abo. Eu falei, pode, vai, não fica parado não. É tão bom servir, fazer alguma coisa. Quem sabe você pensa assim, ah, eu tenho vontade de fazer algo. Faça. Aqui dentro, mas lá fora também, um curso. Talvez aquele curso que você fez e parou. Ah, aquela dieta que você começou e parou. Hoje tem Monjaro, né, irmão? O pessoal está no Monjaro, né? Mas assim, sonhe, volte a sonhar. Como é ruim viver sem sonho. Ah, eu tenho vontade de casar, eu tenho vontade de trocar de carro, uma casa. Ah, eu tenho vontade de fazer uma viagem, porque às vezes a pessoa só trabalha e não viaja, né? Não aproveita. Leva a esposa num salão bem chique. Sei lá. Faz uma coisa boa. Ué, a esposa tem que investir, ué. É? Ame, isso é uma forma de amar, sabia? Olha, a Bíblia diz assim: maridos, ame a esposa como Cristo amou a igreja. Olha o nível de amor. Mas às vezes não precisa fazer algo caro se não puder. Faz algo pequeno. Um dia eu peguei, fui lá no quintal, fiz isso de novo, claro. Mas um dia era 12 de junho, dia dos namorados. Fui lá no meu quintal, essa eu vi com meu avô, né? Meu avô tem 97 anos, é assim até hoje. Fui lá, arranquei uma flor do quintal, falei, vou fazer igual o avô agora, né? Peguei um papel, uma folha, desenhei um coração. Daí peguei, ficou chique, tinha uma tesoura de picotear, sabe, cara? Isso que é tudo... Fiz assim, aí pintei, daí de manhã deixei o café, coloquei lá. Esses dias tinha flor, mas nesse dia eu caprichei, né, mano? Pavorei, né? Peguei, coloquei lá. Daí ela pegou e veio. E eu só no cantinho, só de canto de olho observando, né? Só de canto de olho. Peguei e olhei, e ela veio. Quando ela viu, ela fez assim. Eu pensei, nossa, ela vai, né? Gente, ela teve uma crise de riso tão forte. Tão forte. Ela começou a dar tanta gargalhada. E eu comecei a ficar chateado com aquilo. Porque eu esperava que ela falasse. Ah, né? E ela pegou, olhava. Eu, poxa, caprichei tanto. Só fiz aquela, amor. Mas assim, depois a gente deu risada, né? É coisas tão boas assim que a gente faz, depois ficar lembrando e contando para os irmãos, pagando mico, né? E esses dias você não sabe o que aconteceu de madrugada lá em casa. Deixa para outra vez, né? Conta ou não conta, Guilherme? Vou contar. O crente é curioso também, né? Eu também sou. Viu? Não. Ela, veja bem. Não, irmão. Vocês não têm ideia lá em casa, gente. Quem não conhece, pensa que nem é crente, sabe? Porque eu tava descendo, eu tinha ido no banheiro lá embaixo. E você sabe, de madrugada, né? Fui tomar uma água. Como ela falou, eu gosto de tomar água. Com gás, hein? Aí fui lá no banheiro, fui na cozinha. E você meio dormindão, né, irmão? 3 horas da manhã, né? E olha lá. Já tá rindo dela. A cara dela. Aí, ai, saí do banheiro daquele jeito, subindo a escada, né? Mas, irmão, eu não sei se é de Deus, o que é isso, mas deu tão certo, foi na mesma hora, ela desceu. E ela desceu. Quando nós chegamos na metade, eu subindo e ela descendo, pense no griteiro da minha esposa. Ah, parecia que eu era um bandido. Aí pronto, eu sentei na escada, ela se debruçou na parede, daí nós começamos a morrer de madrugada. Daí ela foi pro banheiro, voltou rindo e eu rindo lá, daí deitou na cama, perdemos o sono. Foi, olha. Ah, eu tenho que contar uma coisa, sabe? Foi uma tragédia. Aí a barriga, daqui a pouco ela falava assim: ai, para, tá doendo minha barriga de rir, mas você que controla a boca, como é que eu vou parar de fazer o quê? Ai, lá em casa é assim, gente. Mas é bom, sabe? Mas antes não era assim. Antes não era assim. Mas sabe o que é isso? É, a gente valoriza os pequenos momentos. E uma das coisas que eu quero que você valorize, pedir para você, baseado que, por mais que às vezes pareça que não há esperança na família, no pavio que só está saindo uma fumacinha, qualquer área que seja, que você acredite na sua família, acredite no seu filho, acredite na sua filha, no seu marido, na sua esposa. Você já deve ter visto cada milagre. E se a sua família está perfeita? Não sei, amém? Mas sonhe com algo maior. Não limite o poder de Deus, os sonhos de Deus. Ah, eu nem vou ler aqui, o pastor Jonathan viu ontem, né? Pedi para um discípulo meu ler lá uma mensagem que a minha filha mandou para mim. Né? Isso é a maior recompensa, você ter a paz no lar, a presença do Espírito Santo dentro da tua casa, se dar bem com os filhos e com a esposa, que no final das contas vai ser só o casal. E eu quero nessa manhã orar pela sua vida. Eu queria pedir para a igreja ficar de pé, por gentileza. Jesus não pisa em que caiu, Ele levanta, Ele restaura, Ele muda. E que nós possamos agora pensar naquilo que precisa ser restabelecido. Quem sabe eu estava falando aqui, você estava pensando, não sei, porque quem faz isso não é eu, é o Espírito Santo que fala ao coração. Quem sabe você pensa, poxa, eu estou numa situação que ainda tem uma área da minha vida que está incomodando, porque ainda eu não alinhei, eu não acertei, eu ainda não me completei, está faltando algo, Deus pode preencher. Deus jamais vai desprezar a cana quebrada e um pavio que fumega. Fecha seus olhos, sinta a presença de Deus nesse lugar. Abra seu coração. Glorioso.